Olá, Adriana, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Hoje nós vamos de polêmica. Existe filho favorito?
Me conta, lá na tua casa tem, Brenda?
Olha, nós somos em quatro lá em casa, né? Então eu e mais três
Uau!
irmãos. É muita gente. Eu nunca achei que eu era a favorita, não. Mas oscilava ali entre um e outro, sabe? O mais velho, porque filha do meio, né? Síndrome da filha do meio. Então, às vezes eu achava que era o mais velho, às vezes a caçula. O meu irmão do meio tem ali também uns momentos de seu preferido. Eu nunca achei que era comigo, não.
Ah, então, ó, você já está me contando alguma coisa sobre você, porque a gente compreende que os filhos que são preteridos normalmente são pessoas que acabam estabelecendo metas para a vida, são pessoas que são mais direcionadas a buscar os seus interesses, porque tem que ter autonomia, né? Já que não é o filho favorito. O que a gente observa é o contrário do filho favorito, né? O favorito ele acaba se sentindo mais confiante e poderoso, porque é o favorito, mas por outro lado, né? No futuro, isso vai acarretar problemas. Mas respondendo à sua pergunta, sim. Pesquisas deixam claro que existe o filho favorito, sim, né? Mas a melhor palavra que a gente poderia definir, né, esse fenômeno, na verdade, não é o favoritismo, mas sim a afinidade, né? Tem pais que têm mais afinidades com alguns filhos e com outros não. Ou até por uma questão de complementariedade, né? Eu sou uma pessoa mais calada, tenho um filho que é mais falante, então gera uma complementariedade. Mas existe o filho favorito, sim.
É isso, pais e mães, não venham dizer amo todo mundo igual. A gente sabe que não é bem assim. Agora,
Ah,
Adriana.
Brenda, mas Brenda, agora eu vou ter que te dar uma
Tá
pequena
bom. Tá bom.
correçãozinha.
Vai lá.
O fato de ter o filho favorito não significa que ele não é amado igualmente.
Aí que chegamos no ponto. É que o amor se manifesta de maneiras diferentes, né, gente?
Exatamente. E muitos pais oferecem, os pais que são equilibrados, os pais que são conscientes, os pais que são justos na maneira de conduzir a educação, eles oferecem para o filho na medida que o filho necessita. Então, tem alguns filhos que têm algumas necessidades que são peculiares, que são especiais. E esses pais muitas vezes oferecem mais atenção a esse filho, dada essas circunstâncias, ou então um momento de vida. Então, vamos pegar aí, por exemplo, né, na tua família, quatro irmãos. Quando um filho chega na época, por exemplo, de prestar vestibular, a família fica mais atenta, a família fica mais unida, vamos oferecer mais um ambiente mais tranquilo para aquele indivíduo. Ah, porque gosta mais daquele indivíduo? Não, é porque é um momento de vida que aquele indivíduo precisa de um pouco mais de atenção. Quando a situação passa, a gente volta a oferecer a mesma atenção a todos. Então, existe a questão da afinidade, da complementariedade ou de momentos de vida em que os pais canalizam um pouco mais de atenção para um filho em detrimento de outro.
E quando o filho olha e fala, tá, mas esse tratamento aí é privilegiado, comigo não é bem assim. Como é que a gente equilibra esses pratos todos aí, Adriana?
Na verdade, isso é regra, tá? Todos acham que o irmão é o preferido. Isso é regra em todos os lares. Porque uma coisa é a minha percepção enquanto filho, outra coisa é o que os pais oferecem. E mesmo que os pais ofereçam a mesma porção para cada prato, ainda assim, os filhos podem ter uma impressão, uma percepção diferente. Mas se eu achar que o meu prato tá faltando feijão ali no meu prato, a ideia é conversar com os pais. O diálogo, Brenda, sempre vai ser muito bem recebido, muito bem assertivo. Recebido nem sempre, né? Mas eu levar, porque pode ser que os pais não estejam atentos ao que está acontecendo. Existem núcleos que são, sim, disfuncionais, que existem triangulações, que os pais colocam um filho para mediar as situações, né? Eu tenho vários exemplos em consultório, pacientes que eu já atendi, em famílias que eu já atendi, que havia alguma disfuncionalidade, né? E muitas vezes a troca de papéis, né? Filhos que acabam recebendo um papel de responsabilidade, substituindo um dos pais. E muitas vezes até esses irmãos vêm como autoridade. E isso, quando existe um desequilíbrio, não é bom. Então, como tentar, equalizar isso? É através do diálogo. Eu expondo para os meus pais se eu acho que está me faltando atenção, se está faltando, um olhar em especial deles para com as minhas necessidades. Filhos introspectivos têm dificuldade em falar sobre suas necessidades, ou filhos que são muito sensíveis, achando que os pais já estão tendo muito trabalho com um filho que tem um pouquinho mais de demandas, então eu fico calado e acabo carregando essas dores comigo. Então é através da fala, é através do diálogo que a gente pode tentar equalizar essas relações.
Mas quando esse tratamento parental ele é diferenciado de uma maneira disfuncional, como você disse, né, Adriana? Às vezes isso vai deixar marcas para a vida inteira, né? As consequências disso vêm, né?
Com certeza, Brenda. E olha, está distribuído para todos, viu? Porque o filho favorito, como eu falava, ele pode se sentir momentaneamente confiante, poderoso, né? Mas lá no futuro pode ser uma pessoa que não respeite tanto regras, pessoas que não saiba lidar com frustração ou manejar os sentimentos de raiva, né? Porque ele achava que podia tudo. Então, no futuro, ele pode ter dificuldade em desenvolver a sua própria personalidade. Né? Ter reflexos sobre suas relações amorosas futuras, né? E já o filho que é preterido, né? Aquele que ninguém olha para ele, ele pode ter problema na autoestima, mas por outro lado, pode ser uma pessoa que, entendendo que é só com ela mesmo, ter mais autonomia, fazer mais enfrentamento, ser mais adaptável ao mundo. Então, sempre tem prós e contra. O que a gente precisa enquanto pais é tentar observar os nossos filhos, as diferenças que existem entre eles e as necessidades que cada um tem. Pode ser que um pai que precise sair para andar de bicicleta com um filho que tem dificuldade na coordenação motora e o outro filho nem veja interesse nisso porque gosta de videogame. Mas seria interessante que esse pai, em algum momento, também se interessasse pelos jogos do videogame do outro filho. Então, tentar distribuir a atenção. A gente sabe que é uma tarefa difícil, ainda mais num núcleo familiar que tem tantos filhos como o seu, né, Brenda? Aí se torna muito difícil. Mas pais que estão comprometidos, veja, ninguém nasce sabendo, realmente não tem manual. Mas tem palestra, mas tem leitura, mas tem podcast, tem a CBN Comportamento que possa levar um pouquinho mais de conhecimento. E é isso que a gente tenta buscar, né? Ser pessoas mais conectadas conosco e com os nossos.
É isso. E se o filho de repente não tem, né, assim, ai, vou falar com meu pai, com a minha mãe, ele dá sinais. Então, se a criança tá ansiosa demais, tá com algum problema de comportamento que de repente ela não tinha, às vezes pode ser sobre isso também. Cabe ao pai e à mãe também puxar essa conversa que nem todo mundo quer ter, né? Afinal de contas, delicado falar sobre isso algumas vezes, né? Olha, realmente estou dando mais atenção pro seu irmão por causa disso, mas necessário para que a criança também entenda tudo aquilo, né?
E se não souber como fazer, se tiver grandes dificuldades, procure um profissional da psicologia, né? Existe a terapia familiar que pode auxiliar justamente no manejo das relações e a busca de ter um núcleo familiar mais equilibrado, em que as pessoas possam ter um desenvolvimento mais saudável, que é o que a gente busca, né?
Com
Para essa
certeza.
vida.
É isso, Adriana. Muito obrigada. E se você, ouvinte, se identificou aqui, você também é filho do meio, você era o preterido, não o preferido. Eu já tive essa conversa com a minha mãe e ela falou: eu te soltava na ladeira porque eu sabia que você dava conta. Então tá tudo certo, entendeu? Às vezes a atenção vai pro outro porque os pais já sabem. Esse aí sabe se virar, tá tudo bem.
Me senti muito representada, porque eu também sou filho sanduíche.
A gente
Sua
sabe o que é
fala
isso,
me
né, Adriana?
representou perfeitamente, Brenda. E é isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, Me procura lá no Instagram, Psico Adriana Furlan, que eu vou ter muito prazer em estar falando com vocês.
Combinadíssimo. Adriana, obrigada. Até semana que vem.
Até, Brenda, uma excelente semana para todos nós.